E agora nós vamos falar um pouco sobre a saúde da população negra, para além do corpo. É a 10ª Semana Afro-Brasileira, que já está em andamento, começou no dia 22, começou ontem, e vai até amanhã. E eu vou conversar agora com Marivânia de Araújo, que inclusive é doutora em Ciências Sociais, mediadora de uma dessas mesas que vai discutir nessa 10ª Semana Afro-Brasileira a questão da saúde. Professora Marivânia, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia aos seus ouvintes.
Bom, a senhora tem aí uma mediação, que inclusive aconteceu ontem, com o tema sobre a racialização da saúde, as implicações na saúde da população negra. Essa associação entre a saúde e a população, que é um tema para muitas pessoas novas, vinculadas principalmente à questão do afro-brasileiro. Como é que ela está sendo abordada nessa 10ª semana?
Sim, essa é uma questão muito interessante que o professor Emiliano Davi trouxe ontem, né? Colocou em debate. E ele fala o seguinte: olha, é importante racializar, trazer racialização para a saúde, que a saúde é uma coisa, a raça é uma coisa importante que tem, traz especificidade para a população. Então, por exemplo, existem algumas doenças que a população negra é predisposta a ter. Por exemplo, hipertensão, anemia falciforme, mioma, no caso das mulheres, alguns tipos de câncer específicos. Então, saber a cor do paciente é importante para os profissionais de saúde.
E aí nessa discussão entra também as questões sociais, porque também existe, por parte da população negra, uma exposição maior às áreas de risco que podem prover doenças coletivas, por exemplo.
Sem dúvida, sem dúvida. A população negra, ela está exposta, por exemplo, a problemas que diz respeito à falta de esgoto, né, a falta de água potável, não exclusivamente a população negra, mas marcadamente, né, já que a população negra ela tem os mais baixos índices, né, de salário, de inserção no mercado de trabalho, de escolaridade. Então, é importante fazer essa relação entre condição social e a raça do indivíduo.
A senhora tem também o trabalho, e a gente chegou a conversar já sobre isso, a questão da mulher, a mulher negra, que além da questão da mulher no Brasil, por causa do preconceito contra a mulher, que é significativo, a mulher negra também está na condição de risco nesse sentido. Aí a senhora comentou sobre água potável, tem uma reportagem na Agência Brasil falando, inclusive, que a mulher é quem mais sofre por falta de água potável também, e também com a questão da violência doméstica, sexual. Isso também é discutido em questão da saúde da mulher, por exemplo, essa forma como a mulher é tratada no Brasil, especificamente a mulher afro-brasileira?
Olha, Gilson, os números, as informações que estão aí disponíveis no IPEA, na página do SUS, eles trazem números tristes, né? Uma realidade dramática para as mulheres e, em especial, para as mulheres negras. Nós somos campeões, mas é um campeonato que a gente não deve festejar. Nós somos campeões em violência contra a mulher. Né? O Brasil é um dos países onde mais se mata a mulher e onde a agressão contra a mulher é muito alta. E no que diz respeito à mulher negra, esses índices eles aumentam. Né? Então, porque sobre a mulher existem dois pesos. É o fato de ser mulher, então o machismo, a misoginia. Mas sobre a mulher negra são dois pesos, né? O machismo e o racismo. Então, a mulher negra, ela é que mais morre, né, de violência contra a mulher. Então, nos últimos 10 anos, em números gerais, a violência contra a mulher diminuiu. Mas a violência contra a mulher negra, ela aumentou nos últimos anos. E aí, fazendo uma relação entre a situação da mulher, a violência contra a mulher e a questão da saúde da população negra, os números também são dramáticos no que diz respeito às mulheres negras. Por exemplo, são as mulheres negras que mais morrem no trabalho de parto. Né? O percentual de mortalidade de mulheres, de parturientes, é maior entre as negras. Então, quando a gente traz a discussão sobre a saúde e sobre a saúde da população negra, essa discussão ela é importante para que a gente conheça o problema, né, dê visibilidade a esse problema e possibilidade de resolver. Né?
Inclusive, a longevidade, que é uma questão que agrada a todo mundo, porque as pessoas estão vivendo mais, agora com a população negra, essa questão da longevidade, por mais que ela tenha melhorado, mas ainda é a população que tem a menor longevidade. Né?
Tem menor longevidade. por um conjunto de fatores. Os fatores sociais, que você chamou a atenção, mas o problema do mau atendimento à população negra na questão da saúde. Então, existe o caso, por exemplo, o professor Emiliano trouxe a seguinte informação. As mulheres negras, elas têm maior dificuldade de internação, no caso das parturientes. Então, elas vão ao hospital, chegam, querendo ter seus filhos, né? E não encontram vaga. Aí tem que, elas passam por uma via crucis até achar um hospital onde elas possam ter seus filhos. Isso é um problema que as mulheres brancas têm em menor proporção. Né? Então, esse e outros dados, eles vão interferir, vão dar resultado na longevidade da população negra. Né? Por exemplo, uma outra coisa sobre a longevidade da população negra, que é menor do que a população branca, é a quantidade de jovens que morrem no Brasil diariamente. Você já deve ter ouvido, você e seus ouvintes, que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, a gente tem, como a ONU já constatou, um genocídio da população negra no Brasil.
Inclusive, na 10ª Semana Afro-Brasileira, tem uma discussão que vai ser levada amanhã, que envolve a população negra, e há um outro tema, outro tabu no país, que é a questão da questão de gênero. Né? Nós vamos ter a discussão sobre a população negra LGBT. Isso ainda é um a mais, quer dizer, já é uma questão polêmica discutir a população LGBT, quando se associa isso à questão afro-brasileira, aí se transforma num desafio muito grande.
Sim. Essa discussão será feita hoje, às 19h30, no auditório do Sintemar, a saúde da população LGBT. E como eu falava, né, o Brasil é campeão, mas a gente não deve festejar isso. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Então, notem, mais do que os países árabes, por exemplo, onde a homossexualidade é proibida. Então, por exemplo, as mulheres trans, uhum. né, elas têm dificuldade de atendimento no SUS. Elas têm dificuldade de atendimento nos hospitais, né? Elas demoram aí porque sabem que serão maltratadas, serão humilhadas, né? São vítimas do preconceito. Então, é uma especificidade que a gente, olhando de forma rápida, pode pensar, mas por que falar da saúde LGBT? É porque esse grupo, ele sofre problemas específicos, um deles é o preconceito. Né? Por isso que a gente chamou a atenção para essa discussão.
Eu queria falar um pouquinho sobre o evento. Ele está aberto à população acadêmica, a toda a população. Qual é o foco desse evento e qual é a intenção na prática com ele?
Sim, olha, ele está aberto a todos os seus ouvintes, vocês, nosso convidado, para vir aqui, para participar. O objetivo, como eu falei anteriormente, é trazer a discussão, temas que a princípio podem parecer muito específicos, mas não são, eles respeitam uma parcela importante da população. Você sabe que a população negra perfaz 54% da população brasileira, então falar da população negra não é falar de uma minoria, né? É de falar de milhões de pessoas. E está aberto a toda a comunidade, toda a população que deseja conhecer, discutir, entender algumas das especificidades da população negra. Um outro objetivo também da nossa semana é o acadêmico, nós teremos apresentação de trabalho, mesa redonda, mas é comemorar os 10 anos do NEAD. Nós estamos há 10 anos na universidade, mas que não somos só professores e alunos da universidade, toda a comunidade tem pessoas externas à universidade que vêm participar e que participam do NEAB. Então, festejar 10 anos de trabalho, com curso, com minicurso, com palestras, com divulgação do nosso trabalho na televisão e na rádio, como é o caso agora com você. Então, o nosso objetivo é festejar, mas festejar conhecendo, entendendo a situação, a especificidade da população negra.
É aquela história da gente fazer essa ponte no Atlântico, entender que o Brasil é muito mais África do que ele imagina, e a gente precisa resgatar um pouco isso e respeitar um pouco a nossa origem.
Sem dúvida. É interessante que a gente passa a nossa educação aprendendo assim, olha, a sociedade brasileira, a história do Brasil tem uma contribuição da África. Não é verdade, não é uma contribuição, né? É uma participação efetiva. Todos os fatos, todos os acontecimentos que você pensar sobre o Brasil, você tem uma atuação, né, o trabalho, a força, a intelectualidade da população negra aí participando. Então, falar sobre a população negra é falar sobre o Brasil. O Brasil, Gilson, não existiria, não seria o que é hoje, sem a participação, o conhecimento que a população negra trouxe e continua trazendo aqui para nosso desenvolvimento.
Diria até mais, né, professora? O Brasil é o país mais afro fora da África. Muito obrigado por essa conversa, professora.
De nada, eu agradeço. É sempre uma alegria falar com você, com seus ouvintes. Um bom dia a todos.
Conversei com a doutora em Ciências Sociais, a professora Mari Ivana de Araújo. Ela falou sobre a 10ª Semana Afro-Brasileira. Inclusive, o evento começou ontem, vai até amanhã, com uma série de palestras falando sobre, e o foco é esse, a saúde da população negra para além do corpo. Discussões que vão desde a saúde da mulher negra, falando também da implicação da saúde da população afrodescendente, falando também sobre a população LGBT. A intenção é conscientizar a população, as palestras, a semana é aberta à população e a semana está acontecendo no auditório do Sintemar, na rua Professor Itamar Soares, número 357, no Jardim Universitário em Maringá.